Política, com Rejane Negreiros.
Deputados federais começam a definir o futuro do Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica aqui no país. É como se fosse um motor da educação. Esse fundo vence em dezembro. Até agora, passados mais de um ano e meio de governo, nada foi feito para debater e resolver esse problema. Entrou ministro, saiu ministro e o Fundeb ficou ali em último plano, esquecido no meio de todo o debate, se é que houve algum debate com relação ao desenvolvimento da educação aqui no país. Então, o que se quer com essa PEC agora é tornar o Fundeb permanente, é aumentar os repasses federais a partir do ano que vem, é dobrar a participação da União de 10% para 20%. Com mais recursos, se teria a possibilidade de incluir mais 2 milhões de crianças e jovens em escolas, no ensino básico, o que é extremamente importante, oportuno e urgente. Sem o Fundeb, porque a proposta do governo, de acordo com o texto, as alterações que foram enviadas à Câmara Federal sábado passado, é inclusive retomar o Fundeb depois do vencimento em dezembro só em 2022. Com isso, mais de 800 cidades no país, as pequenas que dependem desses recursos, ficariam sem dinheiro para custear a educação. Colapso geral e, com isso, um aumento do fosso da desigualdade na educação aqui do país. Eu conversei hoje cedo com o deputado Pedro Cunha Lima, que é presidente da Comissão da Educação, e ele falou com preocupação sobre essa proposta do governo federal, inclusive porque praticamente 50% de todos os recursos da educação aqui no país vem exatamente do Fundeb.
A proposta do governo também estabelece um teto para pagamento de professores de 70% do recurso do Fundeb, quando na realidade muitos municípios ultrapassam 100% para poder cumprir a folha de professores. Portanto, estou agora no Palácio do Planalto para fazer uma reunião com os líderes, para poder discutir esses temas da proposta do governo, mas uma sinalização muito ruim que precisa ser enfrentada para que a gente possa aprovar a matéria no texto devido e para que a gente possa entregar esse avanço em termos educacionais. É fundamental votar o Fundeb e aprovar o texto na linha do que foi construído até aqui.
Olha, o Fundeb é um fundo de natureza contábil, significa que é formado com recursos federal, estadual e municipal, né? Mas é de estados e municípios que vem a maior fatia desse recurso, né? Desses recursos. 20% de tudo o que os entes, esses entes, estados e municípios, arrecadam com fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, ICMS, IPVA e outros 4 tributos vão para o Fundeb. Então, esse dinheiro vai para o fundo e retorna de forma proporcional ao número de alunos. Como os municípios têm mais escolas e mais alunos, recebem mais recursos. Só que praticamente tudo, gente, é usado para pagar professores. Sem o Fundeb, não tem professor. Sem professor, a educação entra em colapso. Esse é o receio de muitos prefeitos. O presidente da FAMUP, a Federação da Associação dos Municípios da Paraíba, me adiantou que muitos gestores que administram cidades pequenas estão com as mãos na cabeça e esperam aí que deputados aprovem o texto original, não deixem passar as alterações que foram propostas pelo governo federal.
É um prejuízo enorme se os deputados hoje, a Câmara Federal, votar a proposta do governo. Nós sabemos que o Fundeb é essencial para o Estado brasileiro, para os municípios, porque não tem como os municípios bancar a educação básica.
Há ainda outras questões sobre a dinâmica do Fundeb que o tornam tão importante. Todo o dinheiro que sobra depois do pagamento dos professores, que, diga-se de passagem, são mal remunerados, é investido em projetos de manutenção e desenvolvimento do ensino. Um outro ponto, o alcance do Fundeb. Ele chega ao ensino médio, à educação de jovens e adultos. Então, não dá para pensar em desenvolvimento humano e econômico sem educação. Se tem investimento com retorno garantido, esse sim é a educação, porque ela nos traz emancipação. Então, o problema é que educação demais atrapalha projetos de poder de líderes demagogos. Por isso, precisamos estar atentos. Tirar dinheiro da educação básica é um grande crime. E não é um crime contra um apenas ou contra alguns. É um crime contra toda a população brasileira.
Política, com Rejane Negreiros.